UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. E hora de entrevista. A gente já tem discutido bastante aqui no Conexões, né, sobre como no governo interino de Temer, várias áreas e ministérios estão sofrendo cortes e mudanças estruturais. Professores da UFMG estão organizando uma série de manifestações pela democracia, educação e pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para falar com a gente sobre isso, conversamos com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Bernardo Jefferson. Muito bom dia, professor. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação.
Bom dia. Eu que agradeço a chance.
Professor, começar falando de um artigo, né, que foi publicado aí na última edição da prestigiada revista americana Science, publicada na sexta-feira passada, né, dia 27, que avalia que a ciência e o meio ambiente no Brasil estão sobre a tábua de cortes e correm o risco de sofrer retrocessos diante da atual crise. É isso mesmo, professor?
É isso que estamos todos apavorados, né? Não apenas na cultura que veio à tona, mas na educação e na ciência e tecnologia e no ambiente. As previsões são as piores possíveis, né?
Então fala um pouquinho mais disso pra gente, professor. Quais são os problemas, quais os perigos aí de se unir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações?
Pois é, é uma falta de sensibilidade. É um simbólico do que representa o investimento em ciência e tecnologia no país, né? E a gente sabe que o que estava até sendo indicado primeiro era um ministro religioso, assim, um evangélico, nada contra os evangélicos de uma forma geral, mas assim, é pessoa que não tinha a menor ligação com a ciência, com o desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? E a gente, quer dizer, a ciência e tecnologia também depende de investimentos na educação. Então é um conjunto de fatores que nos deixa assustadíssimos. O maior risco é essa questão de querer desonerar o Estado ou abrir mão de direitos que já são constitucionais, de repasses de recursos para a educação, né? Então, tem uma série de agendas que são assustadoras e por isso que os professores estão se mobilizando com os alunos e funcionários da universidade e de outras universidades para tentar barrar isso o quanto for possível.
E, professor, e aí até conversando, né, com outros professores aqui da universidade sobre o fim também do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, que esse fim, essa extinção desse ministério, ela não significa, né, uma redução de gastos aí. A questão do corte, ela é mais simbólica. Isso também tem essa percepção aí desse Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação unido com das comunicações também, professor?
Eu acho que sim, que é a mesma lógica, né? Então, de fato, o Ministério pode ser mantido com outro nome, mas não é apenas essa fusão de ministérios ou exclusão de alguns ministérios, como das mulheres, da diversidade, né? É o que isso representa. Então, a gente sabe, no caso das mulheres e da diversidade e da juventude, isso está implícito aí a redução de programas, né, de inclusão, de respeito, que estão seriamente ameaçados, né? No caso da ciência e tecnologia, juntar com o Ministério da Comunicação mostra um total desconhecimento de como funciona e como a ciência e tecnologia é um investimento para o país, né?
Então, fala um pouquinho mais disso também, professor, dessa importância aí de um bom investimento e atenção à pesquisa e pensando principalmente nas universidades, né?
A conversa toda tem sido como desonerar, né? Desobrigar o Estado com responsabilidades que são constitucionais até. Então, morte aí de que precisa reduzir gastos, coloca questões que a gente considera que são investimentos, né, como gastos quaisquer, né? Então não dá para pensar de novo o Brasil voltando ao que ele foi, as universidades, o descaso que se tinha com as universidades federais há 10, 15 anos atrás, né? Então todos esses investimentos que foram sendo feitos, eles tentaram recuperar um atraso que a gente tem em termos de nação, né? Essa aceleração que houve em vagas em universidades públicas, com programas, os mais variados, que vão desde a Ciência Sem Fronteiras, mas investimento na pesquisa, né?
Sim.
E é isso que a gente está vendo que está, de fato, ameaçado. Ainda não tem, quer dizer, são poucos os elementos, mas o conjunto é assustador.
E aí, professor, pensando, né, o Ministério da Cultura, a princípio também, ele foi extinto, e aí pela pressão, né, da categoria, da classe artística, ele voltou. Mas pensando também, né, reverter a fusão aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele não é suficiente, não necessariamente protege o financiamento à ciência,
exato,
né, professor?
Como também o da cultura não garante. Quer dizer, uma coisa é importante esse reconhecimento, né? Mas os programas, as prioridades que estavam sendo feitas, né, elas não estão garantidas com a retomada do Ministério. Então, a mesma coisa vale para a ciência e tecnologia, né, e para a questão da diversidade, o Ministério da Juventude, da Mulher. O simples fato de ter a decisão da extinção voltar, né, revertida, não garante. Por isso, inclusive, que o pessoal da cultura continua mobilizado nas ocupações. Né?
Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos. Você está ouvindo a entrevista com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Bernardo Jefferson. Professor, como que é a articulação dos professores aqui na UFMG? Por que é importante aí a comunidade acadêmica, que a comunidade acadêmica se posicione e se articule, professor?
Olha, em primeiro lugar, é suprapartidária, né? Então, tem pessoas com várias convicções e, inclusive, muitas pessoas que no início não viam o impeachment como um golpe. Eu acho que isso já está mudando, né? Muitas pessoas com o vazamento das declarações do Jucá e tudo, vai ficando claro que qual que era de fato a articulação, né? Então, essas organizações, elas não têm passado pelos sindicatos de classe, né? Mas engloba, assim, as organizações dos estudantes, dos funcionários, dos professores, mas ela é mais do que isso, ela tem sido, ela é aberta e tem programado uma série de atividades para mobilizar os estudantes, os estudantes também já estão, vários já estão mobilizados, né? Mas a gente sabe que a universidade tem um papel importante na formação de opinião e a gente está convicto que isso é fundamental para a articulação nacional para resistir ao golpe. Né?
Certo. E existe uma articulação entre outras universidades também, professor?
Sim, sim. Essa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela é nacional. Né?
Sim,
então, a gente tenta, como não é um único movimento, né? Tem vários movimentos que estão tentando articular uma agenda comum. Né? Isso não quer dizer que pequenas manifestações não ocorram. Então, por exemplo, o pessoal da saúde ontem teve um movimento, hoje tem alguma coisa específica das mulheres, né? Se junta com movimentos da cultura, então a moçada que ocupou lá o Centro de Referência da Juventude está programando uma atividade para sexta, no final da tarde, na Praça da Estação. A manifestação aqui na UFMG será nessa questão do Ministério de Ciência e Tecnologia, na quarta-feira, que vem, no dia 8, no campo, no gramado, em frente à reitoria, mas tem articulações nacionais, como a do dia 10. A ideia é, do dia 10, as universidades irem para as ruas. Então, estão previstas aulas públicas em diversos lugares e manifestações variadas.
E vou até aproveitar, né, professor, para fazer a chamada que hoje, logo mais 11h30, né, tem um ato do Mobiliza EBA na Escola de Belas Artes com o tema Educação Pública e Gratuita Ameaçada.
Exato.
Que o senhor vai participar.
Conversar sobre essas ameaças, né, com o Evandro Lemos, lá da Faculdade de Belas Artes, e o professor Jacinto Brandão, da Faculdade de Letras.
Isso, com a mediação de Adolfo Cifuentes, né, lá da Belas Artes também. Professor, a educação pública e gratuita está ameaçada, professor? Fala um pouquinho disso aqui para a gente também.
Está ameaçada, em primeiro lugar, com essa decisão ou a proposta que eles estão tentando aprovar de estabelecer um teto máximo de gastos. A gente tem na Constituição uma, né, uma determinação que ela não é só um direito, mas é um dever do Estado. Então, o Estado tem que reservar à União 18%, os Estados, né, da Federação 25% e os municípios 25%, para garantir a oferta de uma educação de qualidade, né? Quando o governo agora propõe um teto máximo e congelado, qualquer crescimento do país, ele não vai ser reposto, né? Então, aquilo que é uma porcentagem hoje em dia, vai estar, não adianta o país crescer, o gasto continuará sendo o mesmo. Uhum. Né? E mesmo gastos adicionais que estavam sendo articulados, como por exemplo dos royalties do pré-sal, isso tudo estaria congelado em função dessa medida de fixar, né, o gasto nos anos futuros, o máximo, né, que teria sido, que será o do gasto desse ano.
Professor Bernardo Jefferson, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professor?
Muito obrigado a vocês, vamos junto nessa luta.
Isso,
contra
obrigado.
O golpe, vaza Temer.
Bom dia, professor, bom obrigada. Dia. Aí você ouviu a entrevista com o professor da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professor Bernardo Jefferson. A gente falou, né, sobre uma série de manifestações pela educação, pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também pela democracia, essas manifestações organizadas e puxadas também pelos professores e toda a comunidade acadêmica aqui da UFMG, algumas até com articulação nacional também, como o próprio professor nos disse. Se você perdeu alguma parte, quer ouvir a entrevista novamente, daqui a pouco ela estará disponibilizada na nossa página www.fmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, junto com todas as outras entrevistas que a gente vem realizando aqui, né? E, ó, vou refazer a chamada para logo mais às 11h30, daqui a pouquinho, né? Daqui a meia hora, lá na Escola de Belas Artes, o Ato Mobiliza EBA, com o tema Educação Pública e Gratuita Ameaçada, lá no Gramado da Belas Artes, com o professor Bernardo Jefferson, da Faculdade de Educação, professor Evandro Lemos, da Escola de Belas Artes, e Jacinto Brandão, da Faculdade de Letras, mediação de Adolfo Cifuentes, lá da Belas Artes também. E logo mais tarde, às 19h, tem uma reunião na Faculdade de Direito, em conjunto com os professores da UFMG pela democracia. E tem outras, né, outras mobilizações também, e como o professor nos disse, na quarta-feira que vem tem um grande ato, ainda em horário e a ser definido, mas aqui no gramado da reitoria, quarta-feira que vem, só ficar de olho no Facebook também, nos eventos do Facebook, para você participar, né, se você quiser.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.